Sejam bem-vindos a mais um AlphaCast, o podcast do Sistema Alfa de Defesa Pessoal. Eu sou o Instrutor Bruno e estou aqui com o meu irmão, Instrutor Lucas.
Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio.
Bom, hoje o nosso tema é um tema que a gente já discutiu em aulas, né, e até mesmo em vídeo no YouTube, né, mas aqui a gente ainda não debateu sobre isso, né, que a questão é reagir ou não reagir numa situação de agressão, numa situação de violência, né.
Então, tem muita coisa que envolve, né, muitos aspectos que em nenhum momento pode ser negligenciado. Então, a primeira coisa que a gente fala mesmo é que depende muito da situação, né? O pessoal odeia essa resposta, né? O
Sim.
pessoal adora que tenha, seja uma receita de bolo, né? Mas sempre, cara, sempre depende, né? E assim, se você optar por reagir, como reagir? Então, assim, tem N maneiras, né?
É, a
Então,
gente pode
realmente é
até
uma
falar o
coisa.
seguinte, né? Que se você optar por reagir, seja em que situação for, não adianta você não estar treinando. Isso a gente pode até excluir, né? Se você não treina nenhum
Sim.
tipo de arte marcial, defesa pessoal, não faz nada. Você não tem nem que pensar, cogitar, reagir, porque você não vai nem conseguir, né?
É,
Agora.
na verdade, a pessoa que não treina, ela reagiria, por exemplo, sei lá, numa agressão desarmada, por exemplo. Provavelmente ela reagiria, né? Faria alguma coisa, né?
Sim.
Qualquer coisa. Agora, ela reagiria contra uma arma de fogo? Eu aconselho a não fazer isso, né?
Sim.
Exatamente. Então,
Vai
assim,
dar ruim.
depende muito da situação, né? É muito complicado. Então, a gente tem basicamente três regrinhas, três pilares. Ela tem que ser interpretada, né? E todo o episódio de hoje vai ser baseado exatamente nisso, né? Mas elas têm que ser muito bem interpretadas, elaboradas, e você deve treinar e assim treinar sua mente para os mais diversos cenários possíveis. Por quê? Se você simplesmente pegar esses três pilares que a gente vai falar e colocar como regra, não posso mudar, não posso adaptar, talvez não dê certo no futuro. Mas, provavelmente, se você simplesmente olhar o ponto de vista desses três pilarzinhos aí, você vai estar tá com um passo a mais aí da sua segurança. Então, vamos lá. O que a gente se baseia muito é quando que você deve reagir, né? E aqui a gente está falando principalmente contra alguém portando, por exemplo, uma arma de fogo, uma faca, enfim, alguém está com uma faca na sua garganta, uma
É
situação mais de sequestro,
uma
uma
situação
situação que a pessoa.
mais de vida ou morte, né? E não uma situação de briga. Você brigou, você comeu meu lanche na escola. Não é isso que a gente está falando aqui, né?
E não só nesse ponto, né? Se uma agressão ela já começou, você não tem muito o que pensar, você vai ter que reagir
É,
também.
bem
Vai ficar
lembrado.
fazendo o quê? Vai ter. Então, assim, antes de chegar nesse ponto, tudo bem você tentar ter um diálogo, você tentar negociar. Então, assim, a pessoa tá vindo para cima, você fala: não, cara, você não quer fazer isso, então não chega perto de mim, né? Enfim, dá para fazer várias coisas, mas o momento que a pessoa já tá te batendo, chutando e por aí vai. Você não tem muito o que fazer, você vai ter que realmente reagir com o seu corpo com alguma técnica. Mas o momento que fica muito cinza não é a pessoa que já tá tentando te agredir, tentando fazer uma coisa. É a pessoa que ela tá tipo negociando. Então a pessoa apontou
Sim.
uma arma na sua cabeça, por exemplo, e tá falando: ah, sai do veículo. Ah, sei lá o quê, abre a porta da sua casa aí, porque eu tô armado. Enfim, essa é uma parte muito nebulosa aí, por quê? E aí, o que que você faz? Você atende ao que o pessoal está falando ou você simplesmente vai reagir, vai
Exatamente.
tentar fazer uma coisa? Então, esse é o ponto, né? Então, assim, principalmente, e fica legal aí para quem está ouvindo, se você conseguir contextualizar isso com uma situação de arma de fogo, fica muito mais fácil, tá? E as regrinhas aí, esses três pilares, eles funcionam muito bom,
É,
muito bem, né, nessa situação.
basicamente, esse tipo de situação, né, que você tem a chance ou não de reagir, vai acontecer ou com a pessoa, com outra pessoa, né, portando uma arma de fogo ou portando uma faca. Eventualmente, pode acontecer com essa pessoa desarmada. Não é tão comum, mas pode acontecer da pessoa desarmada chegar e falar: ah, passa seu celular aí, passa sua carteira, totalmente desarmada. Mas não é
Sim.
tão comum. O mais comum acaba sendo ou com uma arma de fogo ou com faca mesmo.
Beleza, vamos entender então quais são esses três pilares, né? Então, não necessariamente tem uma ordem, tá? Eu vou falar o primeiro, o segundo, o terceiro, mas não necessariamente o primeiro é mais importante, o segundo, enfim. Primeiro, você precisa ter habilidade. Segundo, você precisa ter oportunidade. E terceiro, você tem que ver se realmente vale a pena ou não reagir. Vamos falar então um pouquinho, já que eu falei de habilidade, vamos falar um pouquinho de habilidade, Bruno?
Vamos sim. Que é basicamente o que eu falei no começo, né? Se você não costuma treinar, se você não sabe nada, você não vai ter a habilidade para fazer.
Exatamente.
Não vai descer uma, como é que fala? Um conhecimento mágico em você e agora você sabe só porque a sua vida depende disso. Você pode até tentar lutar por ela, mas sem habilidade. E não adianta. A habilidade você tem que se preparar antes. Não vai ser no dia que você vai
Exatamente.
conseguir.
Então, assim, você precisa de todo um contexto de treinamento daqui para ser o mais específico possível. Então, assim, não adianta você treinar sempre, sempre, sempre uma parte, por exemplo, de boxe, saca? Ou então luta de chão. Beleza, legal, bacana, você está fazendo praticamente um MMA. Bacana, mas cadê a parte de arma de fogo?
Sim.
Só porque você faz isso, só porque você luta campeonato, tal, ganhou umas medalhas, você acha que consegue desarmar alguém? Então, assim, não é esse tipo de habilidade de bater e chutar. São habilidades muito específicas de
Sim,
você realmente
perfeito.
desarmar a outra pessoa e o que fazer depois. Então, assim, é tudo. É o antes, durante e depois. Todo esse tempo aí, você precisa ter treinamento. Senão, não vai funcionar. E treinamento, essa parte de habilidade, é igual o Bruno falou. Você não vai desenvolver em 2 segundos. Você precisa treinar antes, tá? Então, assim. Não tem, já é uma camada a menos, digamos assim. Não é que você não possa reagir, mas você já sabe, provavelmente você já vai estar tá com medo
É,
maior porque você sabe que pode dar merda.
você já estava em desvantagem por estar nessa situação. Nunca é uma situação boa, que geralmente o agressor que tem a vantagem, né? Que ele já chega, pega de surpresa, enfim. Aí se você não tem habilidade, já é mais uma coisa contra você. Então assim, tá começando a ficar difícil pro seu lado, né?
Sim, já é extremamente difícil para alguém que tem habilidade, é faixa
Sim.
preta, é não sei o quê. Imagina então alguém que não treina. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo, então. O segundo pilar, né? A gente falou de oportunidade, tá? E aí é uma coisa muito, de novo, situacional, né? Como que
Sim.
você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa? Será que todas as situações você conseguiria se você quisesse?
Eu
Né? É
vou até
muito
dar um exemplo
complicado isso
aqui de
aí.
uma situação que aconteceu com pessoas conhecidas na cidade de São Paulo. Eu acho que você vai lembrar dessa história quando eu for contar. A pessoa parou no semáforo vermelho, certo? Lá em São Paulo, com um carro de luxo, um carro caro. Duas motos com dois ocupantes cada, ou seja, quatro indivíduos, né? Cada um parou de um dos lados do carro. O carro estava parado já. Ou seja, se você for acelerar, ele demora um pouco para ir, né? Nisso, as motos meio que. Não é que ficaram na frente, ficaram do lado e apontaram armas para dentro do carro. Aí eu te pergunto, você acha que você tem uma oportunidade aí? É um jeito mais fácil de você imaginar. Pô, é complicado. Você foi pego desprevenido, você consegue fazer o quê naquela posição, sendo que tem um cara do seu lado esquerdo, um cara do seu lado direito, não adianta você passar por cima que eles estão do lado, o carro tá parado. Então, assim, você começa a pensar nessa questão. É diferente do bandido tá de costas para você, tipo, na frente de uma padaria, você tá passando, o cara nem te viu. Aí você pode até falar que você tem uma oportunidade, né? Quer complementar? Dar o seu parecer sobre isso?
Ó, uma coisa importante, a gente está falando de oportunidade, né? Igual você falou muito bem, mas existe um preceito também de você criar oportunidade. Então, assim, tem muito coach, né, motivacional que fala isso, né? Você cria oportunidade. E algumas situações, falando de defesa pessoal, isso faz sentido também. Você consegue criar oportunidade, mas você tem que tomar extremo cuidado para você não forçar uma coisa que não vai dar certo. Então, assim, eu lembro de um caso, né? E quem é aluno meu, tal, acho que vai lembrar porque já foi tema de uma aula, do que um cara que treina jiu-jitsu, ele foi abordado por um bandido que estava com arma de fogo. E o bandido, o criminoso, ele, cara, ou ele tem treinamento, ou ele já foi, sei lá, ex-policial, cara, alguma coisa, porque assim, ele tinha uma noção boa, sabe? Ele não fazia aquelas. Não era uma resposta muito emotiva. E você vai ver por que que eu tô falando isso. E eu não lembro exatamente desse caso, tá? Eu não lembro quem que foi, o que aconteceu. Mas eu lembro que quem se deu mal aí foi o cara do jiu-jitsu. Então foi essa abordagem aí, discutiram alguma coisa nesse sentido. E o cara com a arma, ele tava numa posição que a gente chama de posição defensiva. Ou seja, a arma que você tá na mão, ela tá atrás, ela não tá
Sim.
na frente, sabe? Então, assim, eu tô segurando a arma com a minha mão direita, seja uma arma de fogo, uma faca, seja lá o que for, e a minha mão esquerda que tá na frente, exatamente pra, tipo, ó, para, sabe?
Sim.
E ele tava segurando exatamente desse jeito. O cara do jiu-jitsu não tinha uma oportunidade para se defender. Ele estava muito longe do cara, sabe? De tentar desarmar ele. O que que ele fez? Começou a ir mais perto e começou a tentar agarrar a arma do cara. O cara ainda conseguiu empurrar e não atirou de primeira e nem de segunda. Na terceira, que ele tentou botar a mão na arma, ele foi lá e disparou e o cara do jiu-jitsu morreu, obviamente. Então, assim, deu para perceber nessa contextualização o que é você tentar criar uma oportunidade, sabe? No momento inicial da abordagem, da discussão e tudo mais, não tinha uma grande oportunidade de você fazer alguma coisa em questões de você desarmar, por exemplo, alguém. Daria para você correr, né? Não tô falando que daria certo, mas daria para você correr, fazer um rolamento, se esconder, enfim, dá para você fazer bastante coisa. Mas você avançar de frente com a arma, igual o cara fez,
E
foi
tentando
muito
agarrar, né?
arriscado, tanto que ele se deu mal. Isso que ainda teve três chances aí, né?
Seria
E
diferente
a
se ele
terceira.
tivesse, por exemplo, encostado a arma na cabeça dele e falado. Aí,
Sim.
vamos supor que o cara do jiu-jitsu tem a habilidade. Ali existe uma oportunidade, porque a arma está perto, né? Eu quero até
Exatamente.
complementar uma situação de criar oportunidade que deu certo. Na verdade, eu lembro que foi dentro de uma lotérica. Só que eu não vou lembrar que cidade, o que que era. Se eu não me engano, era um policial que estava fora de serviço, né? E chegou um indivíduo lá e começou a roubar as pessoas, né? As pessoas entregando os pertences. E esse policial foi muito ligeiro. Ele, na hora que ele foi entregar, ele simulou que derrubou no chão a carteira do cara, a carteira dele, na verdade, né? E tipo assim, ficou com a mão para cima, sabe? Como, nossa, desculpa. E o bandido, como ele já tinha pego o dinheiro de outras pessoas, ele não. Ele realmente achou que o cara tinha derrubado. Então, ele, por mais que tava apontando meio que para frente, ele agachou e olhou para o chão. Nessa hora, o policial saca a arma, passou atrás de uma pessoa, assim, e deu diversos disparos no cara. Então, assim, ele conseguiu criar uma oportunidade. Se ele tivesse tentado sacar a arma, naquele momento, ele teria sido baleado. Mas não, ele derrubou. O bandido esqueceu de tudo e foi pegar a carteira e nem viu o cara sacando a própria arma. Então aí é um caso de oportunidade que deu certo.
Sim, exatamente, sabe? Assim, por isso que é legal a gente trazer esses fatos de deu errado, deu certo, o que dá para
Sim.
fazer, como que poderia fazer, né? Exatamente. Então, assim, porque depende muito da situação, depende muito do seu treinamento e, muito importante, a sua capacidade de improvisação, né? Então, assim, como que você improvisa, né? O seu improviso, ele sempre vai ser melhor se você já tem um background, que é exatamente a questão da habilidade, né? Não
Sim.
tem aqueles programas de improviso lá, é tudo improviso,
Sim.
quinta categoria.
Mas o
Tinha isso
cara tem que ser
antigamente.
bom, né? Não adianta.
É,
Ele
então,
tem que
mas
estar
quem que
praticando.
geralmente vai lá? É um ator, não é?
Sim.
Porque por mais que a cena seja improvisada, ele já tem algum repertório, sabe? Então, assim, foi um exemplo meio bobinho, mas é fácil de
Não, mas
encaixar
é.
nisso que a gente está
Se você
falando.
colocar um engenheiro lá, ele não vai conseguir improvisar porque.
Exatamente, ele consegue improvisar uma ponte, outra coisa, não
E
a
se você
cena lá,
for
sabe?
pensar, geralmente a gente treina num tatame, numa academia, num lugar legal, né? Mas é impossível você treinar em todos os ambientes possíveis para uma situação dessa. Você pode falar o seguinte: ah, mas pode acontecer num bar. Tudo bem, só que todo bar é igual. Todas as ruas são
É,
iguais.
então.
Subida, descida, claridade. Então, assim, você vai ter que improvisar porque nunca vai ser do mesmo jeito. Você nunca vai saber exatamente o local e a hora que vai acontecer, né?
Exatamente. Bom, vamos para o terceiro pilar, então.
Vamos lá. Vale a
Esse
pena?
envolve bastante coisa porque não envolve só você, né?
Exatamente,
Então,
cara.
vale a pena, né? Vale a pena ou não reagir, né? Então, assim, tudo que a gente falou agora, né, de habilidade e oportunidade, a gente falou basicamente da gente, né? Percebeu que todos os exemplos a gente está falando da gente está sendo abordado, alguma coisa
Sim,
assim, né? Ou da pessoa foi
perfeito.
abordada no vídeo. Mas, cara, você anda sempre sozinho? Você tá sempre sozinho. Sempre. Você tá andando, você tá indo numa churrascaria, você tá indo no cinema, sempre sozinho? Muitas vezes não, né? Você tá com a sua namorada, com a sua mãe, com seus amigos.
Ou até
E
mesmo,
aí?
você está sempre numa rua deserta, você nunca está num lugar que tem outros civis
É.
passando pelos lados, né? Tem esse
Exatamente.
detalhe também. Eu vou até comentar um vídeo. Esse vídeo ficou bem famoso na época, tá? Acho que foi uns 2 anos atrás, um pouco mais, de que não sei se você vai lembrar disso, tinha um grupo de amigos num barzinho. A verdade foi bem antes da pandemia, porque estava todo mundo no barzinho, né? E ele estava do lado de fora. E entrou dois assaltantes, tá? pro lado de dentro. Então eles foram já com a arma, tudo, eles foram em direção, sei lá, ao caixa do local. Pensa o seguinte, então do lado de fora tava lá entre 6 a 8 amigos. Então o cara ali, ele tinha habilidade porque ele era policial e ele tinha oportunidade porque ninguém tava olhando para ele, tá? Ele simplesmente levantou e começou a disparar contra o cara. O problema foi que, o que você acha que o assaltante fez? Começou a disparar contra ele. Não só que você concorda que se não acertar ele, tem mais 7 pessoas do lado dele?
Exatamente.
Será que valia a pena ter feito isso, cara? Assim, claro, se tem alguém correndo risco de vida, o cara entrou para executar uma mulher, alguma coisa assim, eu vou te matar, sabe? É complicado. Aí você pode. É difícil de decidir. Mas naquele momento, na minha opinião, ele colocou. De novo, só dá para ver o vídeo, não tem áudio, não tem a situação, né? Mas o que a gente consegue analisar, não valia a pena. Ninguém corria o risco de vida, ia ser só bem material. E ele atirando no cara, o cara atirou de volta, você via as pessoas com desespero, cara.
Sim, inclusive, cara, não só. Mas a situação que você colocou foi uma situação real. Agora eu vou colocar
Sim.
uma fictícia. Que aconteceu, cara? Olha, acho que semana passada que eu assisti 24 horas, um episódio fantástico que os caras estavam tentando pegar o terrorista. Só que o terrorista fez um refém, todo mundo queria atirar no cara, ele virou e falaram exatamente isso. Não vale a pena, né? Por quê? Você vai fazer um disparo em que talvez você não acerte quem você quer. Então, assim, você vê como não é as coisas, às vezes é anti-instintivo. Você quer fazer o um negócio, no fundo você tem a capacidade, tem a oportunidade, em tese daria certo, mas tem aqueles 10%, cara, que você vai fazer cagado. E aí a responsabilidade também vai ser sua. Então, assim, é muito complicado falar isso. Então, falando exatamente de vale a pena ou não, se coloca numa situação em que a mesma coisa que a gente falou durante esse episódio inteiro. O cara tá abordando uma arma de fogo, por exemplo, para você, mas agora você não tá sozinho. Então, assim, se você tivesse, provavelmente você ia ter coragem, pô, já treinei bastante e tal,
Você
acho que eu
tem
vou
menos a
fazer, tá?
perder ali, né?
Agora não. Vai, falando de coisa aqui, bateu a porta de casa aqui, o vento bateu, rapaz
É
do céu,
só o
parou de
vento, senão a
reagir.
gente para o episódio
É,
para você se
então.
defender, não tem problema.
Eu vou ter que mostrar minhas habilidades aqui. Mas é exatamente esse o ponto, sabe? E aí, você tá com alguém que você ama do lado, o que que você faz, sabe? Então, assim, isso
Sim.
influencia demais. Você consegue desarmar o cara, mas lembra que a gente fala, né? Muito provavelmente o primeiro disparo ele vai acontecer.
Ele vai, não
E aí?
tem como.
Não aconteceu em você, mas aconteceu na pessoa do seu lado. E aí, sabe?
Até uma coisa que alguns policiais ensinam, tá? Eu não aprendi isso na academia de polícia, mas eu aprendi isso depois em alguns cursos. Que eles falam o seguinte: é como se o policial fosse um alvo. Então, se por algum motivo você analisar que você teve oportunidade, você tem habilidade e você acha que vale a pena reagir, o que que esses policiais ensinaram? Beleza, eu tô num barzinho, tocando, sei lá, minha esposa, meu filho, minha mãe, sei lá. E naquele momento que eu resolvi enfrentar aquela ameaça, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar perto deles. E eles, por saberem isso, eles têm que saber que eles têm que ir para longe. Por quê? A partir do momento eu virei o chamariz ali, vai tudo para mim. Então,
Sim.
se eu fizer o contrário, quiser correr junto com eles, ou eles quiserem ficar perto de mim, que foi o que aconteceu naquele caso real que eu te falei do barzinho lá. O cara não tava querendo mirar nos caras, mas mirando em direção dele, eles vão errar. Então, assim, é o que você falou, vale a pena? Às vezes vale, mas mesmo assim, você precisa tomar cuidado com as consequências, né?
Sim, exatamente. E isso que você falou foi uma coisa muito importante, que volta também a ver no questão da habilidade. Por exemplo, o que você disse de uma situação de crise é o que eu falo para todos os meus alunos. Cara, coloca assim, com quem que você mora? Ah, eu moro com a minha esposa. Beleza, você já conversou com ela sobre o que vocês fariam se alguém entrasse armado, por exemplo? Não,
Perfeito.
sempre a resposta é não. Então, assim, por quê? Você vai lidar com a situação, a outra pessoa também ela não pode atrapalhar. Não necessariamente ela tem que te ajudar de maneira realmente ativa, sabe? Ir lá, não, eu vou desarmar o cara junto com você. Não, mas o problema é a pessoa atrapalhar também. Ela não entendeu o seu plano e aí ela, por exemplo, igual você falou, você vira o chamariz. Aí do nada a pessoa vira um chamariz. Cara, você não vai conseguir fazer o que você estava pensando, sabe? Você que tem treinamento vai te atrapalhar. A outra pessoa está se colocando em risco, sabe? Enfim, tem muita
Não,
coisa, sabe?
eu vou
Você
até
colocou
colocar
um parênteses aí fantástico.
um exemplo prático aqui. Eu acredito que mesmo muitas das pessoas que estão ouvindo o nosso podcast vai saber dessa história, mas mesmo quem não ouviu, se pesquisar aí na internet, vai ver que em 2020, 2020 não, 2019, né, teve um roubo a banco aqui na cidade de Botucatu. E foi um roubo gigante. Teve uma intensa troca de tiros. E
Não, foi
foi algo.
2020,
Foi no começo de 2020, é verdade
ah,
mesmo. É
foi
que
no começo de
teve
2020.
também em 2019,
Teve outro.
na mesma quadrilha. É, mas é isso mesmo, foi de 2020 mesmo. E é assim, foi uma situação atípica, foram várias horas de tiroteio e alguns dos integrantes passaram aqui na rua de casa. O meu irmão obviamente sabe disso, mas eu estou contando para você que está ouvindo, né? Então assim, eles estavam em cerca de 30 bandidos e cada um foi para um canto porque deu errado, sabe? E eles passaram na rua da minha casa para se esconder aqui próximo, né? Enfim, fato é, se eles entram aqui e descobrem que eu sou policial, o que que vocês acham que eles vão fazer? Não tem nem que falar, né? Então, foi nesse momento que entrou nessa parte que você falou com a mãe, com alguém que mora junto. Cheguei na minha mãe e falei: olha, tá acontecendo isso. Coloquei as minhas caixas de munição e falei: pode acontecer de. Aí, qual que era a estratégia? Não era você enfrentar as pessoas, não é isso que eu vou salvar o mundo. Só que se o cara. Tanto é que ele entrou numa casa 3 quadras aqui, né? Pra tentar roubar um carro e tal. A questão é: se o cara tenta entrar e você dá um, dois, três disparos, ele vai para outro lugar. Ele não quer encrenca, ele tá tentando fugir. Só que foi nessa hora que eu virei e falei: tá aqui a caixa de munição. Talvez, se eu começar a trocar tiro, é para evitar que eles entrem. Que eles não vão querer entrar. Só que eu preciso do quê? Enquanto eu disparo, um outro precisa carregar. E aí? Parece uma coisa idiota, né? Se você falar isso assim, você fala: nossa, nunca que isso vai acontecer. Tá, quase aconteceu aquele dia. Então.
Quase exatamente.
E eu precisaria do quê? Que a pessoa tivesse a noção e a calma de fazer um simples procedimento que é enfiar uma munição dentro de um carregador, enquanto eu estaria preparada para disparar, para não deixar aquela ameaça entrar. Só que assim, você nunca falou e nunca fez nada, isso não vai acontecer.
A pessoa não tem obrigação de descobrir isso agora, né? Você tem o treinamento, você que tem que dar o parecer da situação, com quem que você mora, sabe? Com quem que você vive. Eu gosto de falar exatamente isso também. No seu caso, é uma situação de você é um servidor público, no caso. Mas quem treina, ué, você não vira um policial, você não vira um membro do exército, você não vira um super-herói. Não, de maneira alguma. Mas você passa a ser um alfa. E isso. É, quer dizer que você, dentro das pessoas que você conhece, você é um especialista na defesa pessoal. Não, você não é o
Perfeito.
bambambam, o melhor do mundo, mas dentro daquelas pessoas, e eu gosto muito dessa frase, é sua responsabilidade, a sua segurança. Ninguém te obrigou a estudar e ninguém te obrigou a treinar a defesa pessoal. No momento que você entende e tem isso, você pega essa responsabilidade também para si. Então, assim, faça alguma coisa, sabe? Tem estratégias. Isso que você
Eu
falou é
vou
muito
até
legal,
falar
mano.
uma coisa que complementa isso. Você falou desse ponto, mas é o seguinte também, a partir do momento que você vira um policial, por exemplo, isso não te dá poderes mágicos também. Então, você precisa treinar. Que foi o meu caso. Antes de virar policial, eu fui treinar. Porque não é simplesmente a funcional que agora te dá todas as habilidades de tiro, todas as habilidades de luta corporal. Isso não existe. É, um policial que acabou de se formar e nunca treinou, ele não tem diferença nenhuma. Que acabou de se formar, assim, talvez ele vai ter um pouco de noção com arma de fogo, certo? Mas ainda assim se engana quem acha que isso é suficiente, né? É, só que assim. Você tem o quê? Uma semana de defesa pessoal na academia e depois nunca mais. Então não é, e você tem que ter esse treinamento contínuo.
Sim, exatamente.
É, uma coisa que alguns alunos perguntam, Lucas, que isso, vamos debater um pouco sobre isso, né? Mas dá para a gente conseguir efetuar um desarme contra uma arma de fogo para realmente se defender?
Cara, a gente vê, né, muito vídeo, né, de desarme e tudo mais. Nossa, tá tendo uma batedora aí.
Então, né? Aqui acontece ao vivo, né?
A gente vê muito vídeo, né? Que fica chique, a pessoa ir lá desarmar e tudo mais. E assim, você tem que tirar o que é real, né? O que daria para fazer, de uma coisa bonita, de uma coisa que não necessariamente vai fazer muito sentido na prática, né? Então, assim, tem os filmes que a gente já falou, né? De Hollywood, por exemplo, o John Wick, essas coisas, que é tudo filme, mas assim, eles utilizam ainda de alguns princípios, cara, de técnica muito plausíveis. Dá para fazer? Dá, mas de novo, depende da situação, porque você não é mais rápido do que uma bala, mas você é
Perfeito.
mais rápido do que uma outra pessoa, por exemplo, e é essa pessoa que tá puxando o gatilho. Então, eu não falo isso
É.
para incentivar ninguém a tentar desarmar assim, não é isso, não. Mas eu estou falando que é possível. Possível é, mas é complicado e tem muita coisa em risco.
Só que foi perfeito o que você falou. Só que aqui, é aquilo que eu falei: se o cara tá a 50 metros, não existe defesa de arma de fogo contra um indivíduo a 50 metros. Existe procurar uma cobertura, sair da linha de tiro dele e tal. Mas por que eu falo isso? Parece idiota, né? Deve ter gente que ouve e fala: é claro que não. Só que quantos alunos já falaram: mas e se o cara tiver a 10 metros de distância? Como que eu me defendo? Pô, a resposta deveria ser óbvia, mas não dá, não tem o que fazer. Então, assim, perfeito o que você falou. É possível um desarme. A gente não ensina aqueles desarmes cinematográficos lindos que você dá pirueta e a arma sai rolando, que é lindo de fazer, mas na prática não funciona. Os desarmes que a gente ensina, eles são, vamos colocar assim, feios e rápidos e diretos, né? Não tem nada de glorioso, só que funciona. Só que sempre vai funcionar dentro da realidade, dentro de da possibilidade humana, né? Ninguém aqui é mais rápido com uma bala, que nem você falou. A gente é mais rápido, pode ser mais rápido se treinar que o outro ser humano, né?
Sim, e é por isso que é importante, né? E eu acho que isso é claro através do nosso podcast, nosso canal do YouTube, do Parabellum, grupo de estudos. Enfim, isso fica cada vez mais claro quando a gente fala que o quê? A prevenção, cara, ela é bem mais útil e melhor do que qualquer outra coisa, cara. Se você
Sim.
não. Se você conseguir se proteger de não sair nessa situação, você nunca vai precisar dessa pressão de ai, reajo ou não reajo? Será que eu consigo desarmar o cara? Sabe? Então, assim, tem
Sim.
muita. Trabalha na prevenção, principalmente, mas para o seu treino ser completo, você tem que sempre pensar no pior dos cenários possíveis e não só pensar neles, né? Você treinar, tá pronto para se isso acontecer mesmo, você ter uma resposta eficiente, sem colocar a sua vida em risco e nem a vida de outras pessoas, né?
É perfeito. Eu já tive alunos que falaram o seguinte para mim, não sei se você já teve isso também, que eles falaram: nossa, eu treino há 2 anos, tá, mas eu nunca tive que usar as técnicas. Se ele nunca teve que usar as técnicas, significa que ele está fazendo alguma coisa certa. Ele está prestando atenção na rua, ele sabe, ele não está se colocando numa situação de perigo, ele está conseguindo controlar melhor as atitudes dele.
Mas você sabe o que que é isso, cara? É o pessoal que não dá valor pro que acontece antes. É a mesma coisa, igual eu sou da área da educação física, né? Ninguém chega para mim e fala assim: nossa, Lucas, você preveniu a minha diabetes. A pessoa nunca ia saber que ela poderia ter, porque ela não teve.
Sim, faz
Agora,
sentido.
se um médico ele faz uma cirurgia, salva sua vida, faz alguma coisa, nossa, médico, muito obrigado, você me ajudou. Por quê? Porque a merda aconteceu e alguém
Sim.
teve que consertar ela. É a mesma coisa. A pessoa olha e fala: nossa, eu nunca tive que fazer. Instintivamente, às vezes, ela já tá fazendo, mas ela não notou. Por quê? Porque não é uma coisa que chama atenção.
Sim.
Você optar pela rota A ao invés da B, e você não ser pego por isso, você nunca vai colocar na sua cabeça: nossa, eu me protegi de uma maneira exímia, por favor, me aplaudo. Não, você é menospreza. Você fala assim: ah, tá, não tinha ninguém na rua. Mas calma aí, por que não tinha ninguém na rua? Você não se planejou antes? Sabe,
Sim.
você não foi para uma rua melhor, você não fez um caminho mais bacana, você não chamou Uber de confiança seu ao invés de qualquer um, sabe? Então, assim, mas não chama atenção. O que chama atenção é o
Não.
quê? Alguém aparece com a faca, você tirar e falar: nossa, sair
Valeu a pena, né?
na notícia, sair na Globo, né? Aí é uma coisa assim.
A sua
Então,
analogia foi
aluno.
perfeita, cara. É que nem o seguro de carro, né? Tem gente que fala: faz 10 anos que eu pago seguro e nunca bati o carro. Ele fala até como se ele quisesse ter batido,
Sim.
né? E
E quem bateu sabe que.
quem bateu e não tinha, fala: puta que pariu, não tinha seguro no carro, né?
Exatamente.
Não, foi perfeito, cara. É exatamente isso. Então, você que tá ouvindo aí, aluno nosso, se você tinha algum pensamento parecido, entenda isso. Agora, se você não é aluno, tá na hora de virar, né? Porque, ou pelo menos na sua cidade aí, procurar se defender, porque não tem que esperar o pior acontecer, né?
Exatamente. Bom, a gente passou aí então pelos três pilares, né? Então, assim, é óbvio que daria para fazer um podcast aí falando de uma hora e pouco, principalmente com casos reais, né?
Sim.
Que dá para ficar colocando ali e tal. Mas, galera, é uma coisa para ser assim, não é receita de bolo, tá? Mas são pilares. A gente às vezes fala: ah, tem três regras, tal, mas não pega como exatamente regra essa palavra, sabe? Ao pé da letra. Pensa realmente como quase um guia, pensa como um conselho, mas não ao pé da letra que você tem que fazer, que, nossa, tá na Bíblia, eu vou ter que fazer isso. Não. Mas por quê? Porque com esses simples três pilares, vai te deixar um pouquinho mais preparado, te deixar um pouco mais com uma reflexão melhor, porque os nossos alunos, uma coisa muito diferente é que eles não só repetem o movimento, eles pensam, eles sabem analisar situações. Né? Então, como que a gente faz isso? Com essas teorias, com essas aulinhas teóricas. Esse episódio nada mais foi do que um episódio aqui, uma aula teórica de defesa pessoal, né?
É, se você que está ouvindo quer ver situações assim, digita no YouTube casos reais de roubo, reações. Vocês vão ver os dois lados: um monte de gente que conseguiu se defender e um monte de gente que morreu tentando. É, ou
Exatamente.
também situações que a gente esqueceu até de comentar isso, né? Que a gente só falou do cara reagir ou não reagir. Só que às vezes a gente já teve caso, inclusive, de aluno nosso, né, mesmo, que não reagiu e foi agredido, levou uma facada, porque às vezes
Sim,
você ali no calor do
exatamente.
momento, você consegue perceber o seguinte: mesmo se eu não reagir, o cara vai me esfaquear. E se eu reagir, o cara vai tentar me esfaquear. Essa é a diferença. Então, às vezes,
E
você não tem opção.
outra questão. E outra questão, o que que a pessoa quer? Porque assim, às vezes ela só quer o dinheiro e realmente ela só quer o dinheiro.
Sim.
Ótimo, legal. É, mas vamos supor, você que está ouvindo e você é mulher. O cara não quer dinheiro, ele tá falando toda hora para você se algemar, por exemplo, ou se amarrar, que ele vai te levar no mato. E aí, o que que você faz? Porque eu acho que você entendeu o que que ele quer fazer, né? Então, assim,
Exatamente.
o que que você faria, sabe? Então, assim, é muito individual, galera. Vocês que têm que analisar, sabe? A gente não vai conseguir estar do seu lado e falar assim, não, não, agora é uma boa oportunidade, reage aí, porque ele tá com maldade. Ou então, não, não, não faça nada, porque ele só vai pegar sua carteira que tem, tipo, R$ 15 e é isso aí, é só esse prejuízo. Não tem, cara, não tem uma regra. A cabeça do criminoso, ela não é única, ela não é uma coisa só, né? Cada um é diferente. Então, assim, você não sabe exatamente o que que esse cara vai fazer, o que que ele
Sim,
tá querendo
ele
fazer
pode
e
estar
o que que ele é
drogado,
capaz de
ele
fazer.
pode ser um profissional que realmente só quer o dinheiro, pode ser a primeira vez dele, ele está nervoso, enfim, pode acontecer tanta coisa diferente, né? E
Sim.
cabe a você lá no momento conseguir reagir ou não, analisar a situação e ouvir tudo que a gente falou aqui, né?
Exatamente.
Bom, pessoal, a gente quis passar um pouquinho disso então para vocês. Eu acho que deu, né, para ter uma ideia, né? Deu para refletir. A grande questão, acho que a grande palavra é essa, né? Deu para refletir nessa situação. Eu acho que dá para fazer um exercício mental pensando, pô, que situações daria, não daria, sabe? Um exercício mental mesmo. Não é tão difícil você imaginar que um cara de faca, 15 metros de você, falando que vai te roubar, é muito mais fácil de. Você tem 1 milhão de oportunidades aí de se evadir, de fugir. Então dá para a gente fazer esse exercício mental, né? E sempre treinando a nossa habilidade. São dois fatores que se complementam,
Exatamente.
né? Tem mais alguma coisa para acrescentar, Lucas?
Não só dizer que a gente tem curso específico, né? Além das nossas
Bem
aulas, a gente
lembrado.
tem curso específico de desarme, tá? Então, assim, caso tenha interesse, é só entrar em contato com a gente aí que a gente, né, explica mais e a gente treina junto.
Bom, pessoal, esse foi mais um episódio, então. Espero que vocês tenham gostado. E a gente está aqui sempre tentando trazer o maior conteúdo para vocês, melhor qualidade, os assuntos que as pessoas mais têm dúvidas, né? Tudo isso para você. Então, não seja uma vítima, seja um alfa.